Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos hoje entrando no capítulo 48 do livro Gênesis. É quando vamos estudar que Jacó adota e abençoa os dois filhos de José, certo? Aconteceu que depois desses fatos foi dito a José: Eis que teu pai está doente. E ele levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Quando se anunciou a Jacó: Eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. A gente sabe que Israel é Jacó, não é? Depois, Jacó disse a José: El Shaddai me apareceu em Laza, na terra de Canaã, e me abençoou e disse: El Shaddai é o Senhor, tá? Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei. Eu te farei tornar uma assembleia de povos e darei esta terra como posse perpétua a teus descendentes. Agora, os dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão, quanto aos filhos que geraste depois deles, serão teus, em nome dos seus irmãos receberão a herança. Olha, minha gente, esse momento aqui é interessante, porque José tinha dois filhos, né? Manassés e Efraim. E naquela época era muito comum que se abençoassem os filhos. Tinha que abençoar no nascimento, abençoar no casamento, abençoar durante a vida. Então tinha muito essa cultura da bênção dos pais, certo? E aqui eu vou trazer agora para um campo mais psicológico esse estudo, certo? Vamos colocar Jacó como self, esse que somos, essa centelha. José, o médium que somos. E os filhos de José seriam os nossos feitos como médiuns. Então, de repente, eu me aprovo a minha própria mediunidade, que estão gerando frutos e que eu gosto desses frutos. Sabe, é um estudo mais psicológico desse posicionamento aqui, muito embora ele também seja histórico. De formas que, quando nós começamos a abençoar nossa mediunidade, aceitar os frutos que ela dá significa que nós estamos bem com ela. Porque enquanto nós não fizermos isso, a nossa mediunidade ainda está um pouco atrasada com relação ao que a gente queria. E continuando, quando eu voltava de Padã, tua mãe Raquel morreu para minha infelicidade na terra de Canaã, em viagem a pouca distância de Éfrata, e eu a enterrei lá no caminho de Éfrata, que é Belém. Israel viu os dois filhos de José e perguntou: Quem são estes? São os filhos que Deus me deu aqui, respondeu José a seu pai. E este retomou: Traze-os perto de mim para que eu os abençoe. Então, houve uma morte aqui. Significam as mudanças necessárias que temos que fazer em nós para adquirirmos a plenitude. Então, muitas vezes, nós adotamos uma coisa, uma situação como muito grata, e aqui representado por Ruth, né, primeira esposa de Jacó. Então, muitas vezes nós fazemos isso, nós apresentamos uma coisa que são muito grata, mas a gente tem que abrir mão daquilo para continuarmos em nossos trabalhos, né? E aí continua: Ora, aos olhos de Israel, estavam enfraquecidos pela velhice. Ele não via mais, e José os fez aproximar-se dele, que os beijou e os apertou entre os braços. E Israel disse a José: Eu não pensava rever teu rosto, e eis que Deus me fez ver até teus descendentes. Então José os retirou de seu colo e se prostou com o rosto por terra. Muito importante a gente considerar o seguinte: que nós trabalhamos, nós vivemos em ciclos. Tem hora que um ciclo tem que morrer. Um ciclo tem que acabar para que outro nasça. Então, o ciclo de Jacó acabou. Muito embora ele tenha sido um patriarca, mas o ciclo dele tinha acabado. Então ele tinha que morrer, ele tinha que ir embora, ele tinha que desencarnar. Muitas vezes isso acontece conosco. Um ciclo termina e nós não queremos abrir mão deste ciclo. Nós não queremos que ele vá embora e ficamos segurando aquele ciclo, segurando, segurando. Eu conheço pessoas, por exemplo, que foram políticos em um outro momento, uma outra encarnação, e agora não desgrudam da política, estão dando opiniões o tempo todo sobre política, enquanto que já deveriam partir para outra possibilidade, para outro ciclo, né? Então foi apresentado àquele ciclo antigo novos ciclos, que são os filhos de José. Eram jovens, Manassés e Efraim. Então Jacó fala: agora eu abençoo vocês e praticamente eu vou embora, porque agora vocês é que vão gerenciar tudo. Ou seja, um novo ciclo chegou. E esse novo ciclo ele chega com novas possibilidades, certo? José tomou a ambos, Efraim com a sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, Manassés com a sua mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e os aproximou dele. Mas Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos. Embora o mais velho fosse Manassés, ele abençoou. Aqui também é bem interessante, tá vendo? Onde que ele coloca a mão direita? No mais novo. Ou seja, eu abraço o novo ciclo. Abraço o ciclo novo que está chegando. No dia que nós entendemos esse jogo de ciclos, essa dança de ciclos, nós começamos a participar com mais força, com mais ênfase da vida, da evolução. Porque a grande parcela da humanidade não deixa o ciclo que já está vencido. Eu compro uma maionese, põe lá na geladeira, a maionese vence, eu não tenho coragem de jogar a maionese fora. Muito embora sabendo que ela já está vencida. Então, os ciclos vencem, minha gente. Isso é que temos que entender. Os ciclos vão passando e tem gente que não sai deles. Ficam presos, né? Então, ele abençoou a José dizendo que o Deus diante de quem caminham meus pais, Abraão e Isaac, que o Deus que foi meu pastor desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo mal abençoe estas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. Isso é maravilhoso. Olha como é que ele chama, quem ele chama, chama Deus, né? Ele pede a bênção a Deus, ou seja, é quando o self está passando por um novo ciclo, e como ele é a representação da divindade, então ele pede a essa divindade, né, da qual ele é representante, que o abençoe, que abençoe o novo ciclo que está chegando. Porque esse novo ciclo, muito embora criança, mas ele vai continuar, né? Entretanto, José viu que o seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Isso lhe desagradou. Ele tomou a mão do seu pai a fim de desviá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, pai, pois este é o mais velho. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei também que se ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, meu filho, mais moço, será maior que ele. Sua descendência se tornará uma multidão de nações. Então veja, né? Aqui José quebra aquela questão da primogenitura, desculpe, Jacó quebra a tradição da primogenitura e fala: olha, eu sei que ele é o mais velho que tudo, mas é sobre o outro, sobre Efraim, que a descendência será maior, né? Então, muitas vezes, o nosso ciclo futuro vai ter um semicírculo também, e eu dou força já para o grande ciclo que vai se abrir. Você aí, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, você está prevendo algum ciclo novo na sua vida? Presta atenção se esse ciclo já está batendo na sua porta, né? De repente você está ouvindo aí alguma mensagem que chega para você, através de um amigo que te entrega, através de um sonho que você tem, não é? De uma outra possibilidade, de um próprio médium que te fale. Será que você não está percebendo um novo ciclo que está abrindo para você? Porque para a humanidade está abrindo um novo ciclo, que é o ciclo da regeneração. Será que para você também não está abrindo um novo ciclo? Então isso aí é bom para a gente pensar, para a gente refletir, né? E naquele dia ele os abençoou assim: sede uma bênção em Israel, a que se diga que Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés, colocando assim Efraim antes de Manassés, tá vendo? É o grande ciclo que abre. Depois Israel disse a José: eis que vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a mim, eu te dou um Siquém a mais que os teus irmãos, o que conquistei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. É aqui é interessante a gente observar que o ciclo Jacó tinha conquistado pela espada. E agora, aqueles hebreus, eles iam ter que trabalhar como escravos. Ou seja, a conquista agora já não seria mais de terras externas, mas sim das terras do coração. Foi o que eles fizeram lá, naquele período que estiveram lá no Egito. Você imagina, prezados amigos, prezadas amigas, o que é você viver 400 anos numa civilização tamanha quanto a civilização do Egito. Aí a história conta que eles eram escravos, mas como José se destacou antes deles e se tornou um administrador real, quem sabe no meio deles também não haviam destaques. Então, quando você está perto de uma grande possibilidade, não se amorfine perante essa grande possibilidade. Veja como você pode utilizá-la a seu favor. Então, muito embora fossem escravos ali, provavelmente eles participaram de ensinos muito, muito poderosos do povo egípcio, daqueles sacerdotes e de quem de direito para dar-lhes aulas. Então é assim a nossa vida, né? Às vezes a gente está aí caminhando, perambulando, em torno do grande saber, mas não aproveitamos a possibilidade do saber. Muitas vezes nós temos assim uma informação que vai ter lá no centro um seminário. Vou dar um exemplo bem interessante. Um seminário sobre glândula pineal pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a maior autoridade deste assunto no mundo. Aí o seminário vai ser no sábado, mas vai ser sábado o dia inteiro, porque esse assunto é extenso. Sabe o que muita gente faz? Ih, sábado não vai dar para eu ir. E sabe o que ela vai fazer, minha gente? Nada de interesse, nada de bom. Então deixa o saber circulando em sua volta e não aproveita. Não vamos perder mais esse tipo de tempo. Não vamos. Meu amigo, família não foi empecilho que Jesus dissesse para nos tirar do trabalho. Estão aí fora tua mãe e teus irmãos. E Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, cuidado com isso. Vai ter um seminário, vai ter um estudo, vai ter alguma coisa muito importante. Não arruma desculpa. E pior de tudo, que às vezes a desculpa é para um churrasco, né? Gente, churrasco remonta ao primitivismo. Sabia que antigamente as pessoas tinham dentes grandes e cabeça pequena. Aí veio o fogo. Eles começaram a se reunir em torno do fogo para comer carne assada, porque a carne assada despende menos energia do corpo para ser transformada em energia, né? Pois então, a partir da carne assada, o dente ficou menor e a cabeça ficou grande, que aí pareceu o Homo sapiens depois, né? Então esse negócio de comer churrasco, minha gente, é remontar ao primitivismo. É todo mundo reunir em torno do fogo para comer carne assada. E às vezes você está deixando para trás uma tremenda aula de um dos maiores mestres da humanidade neste assunto glândula pineal, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Presta atenção. Eu vou deixar você refletir um pouco. Fique com Jesus. Já estamos terminando o nosso estudo, já estamos no penúltimo capítulo. Que o Senhor abençoe você, sua vida, seus filhos e tudo de bom que você faz.